Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Em primeiro lugar, gostaríamos de desejar aos nossos ouvintes um feliz 2024. Que este seja um ano de muita saúde, de realizações e, claro, pleno em educação financeira. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. No final de dezembro de 2023, o site Poder 360 repercutiu uma informação divulgada pela OCDE, estimando a dívida pública do Brasil em 80% do PIB em 2024. Qual é o significado dessa previsão? E o que o cumprimento das metas da inflação tem a ver com isso? Para responder a essas e a outras perguntas, nesta edição do Podcast Guide, conversamos com Alexandre Ripamonte, doutor em Administração de Empresas, Finanças Estratégicas pela Universidade Mackenzie e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Alexandre Ripamonte, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Oi, Fábio, tudo bem? Prazer é todo meu. Eu sempre amo estar aqui no Podcast Guide.
Muito obrigado pela sua consideração. Eu queria começar essa entrevista, que trata sobre a questão da dívida pública, perguntando exatamente a respeito deste tema, que parece controverso, para não dizer pesado, para a economia brasileira. A última estimativa, e a gente está fazendo essa gravação aqui no dia 19 de dezembro, vinha a partir de um relato, né, de uma notícia publicada no Poder 360 e também uma divulgação da OCDE que estimou que a dívida pública no Brasil estaria em 80% do PIB em 2024. Qual que é o significado dessa mensagem, Alexandre?
Primeiro, sempre é bom a gente lembrar que o governo trabalha igual a gente trabalha na nossa casa. Então, se a gente recebe o nosso salário e a despesa é maior do que o nosso salário, invariavelmente, e isso a gente até tratou aqui no Podcast Guide, a gente vai ter que arrumar uma forma de pagar. E no caso, no nosso caso pessoal, a gente chega até a usar o cartão de crédito. Mas o governo faz como? Ele tem toda a estrutura dele para manter e ele empresta dinheiro das pessoas que têm dinheiro sobrando. O primeiro significado da dívida pública é o cheque especial do governo ou cartão de crédito do governo. Ele tem essa previsão da OCDE de alcançar 80% no ano que vem. Por quê? Porque o governo continua, por enquanto, a expectativa não é essa, né? A expectativa é de que ele consiga receber mais do que ele gasta, mas por enquanto ele está gastando mais do que ele recebe. E com isso ele pega emprestado das pessoas para conseguir fechar a conta no final do mês. Hoje o governo deve em torno de 6,2 trilhões de reais. Por enquanto ele não está conseguindo dinheiro para que isso pare de subir. Daí vem essa previsão do OCDE, que eu acho que até um pouco, né, é um pouco conservador. Eles assumiram premissas bem rígidas mesmo para chegar nessa previsão, mas significa que o governo está gastando mais do que recebe e que esse valor que ele está devendo hoje significa 80% do que todo mundo recebe durante o ano, Fábio.
E por que o governo está gastando tanto? Porque o Brasil está caro, é isso?
O governo tem, e a gente precisa destacar bem, né? A estrutura governamental é muito pesada, seja no governo federal, nos governos estaduais, no governo municipal. Há uma tendência de que, e essa tendência é histórica, né? De que o governo deveria ser responsável por muitos setores e por muitas atividades, no lugar de ele se concentrar no que ele deveria fazer: educação, saúde, segurança, infraestrutura. Não, o governo, ao longo da história, foi entrando em setores que ele julgou que eram estratégicos, mas a gente esbarra num problema. Você fazer um investimento e pensa que o governo é igual a gente, volto na mesma terra. Você fazer um investimento te dê retorno é excelente. O que significa te dar retorno? O dinheiro que você vai ganhar tem que ser maior do que você ganharia em outro lugar. O governo entrou em inúmeros setores E ele não tem condições de gerar o retorno suficiente para que esses investimentos sejam viáveis. Então, o governo está em um monte de negócio que, se ele não tivesse entrado, era melhor. E isso foi se acumulando ao longo do tempo. Você, que eu digo, o governo não consegue colocar pessoas que trabalhem da mesma forma do que aquelas pessoas que trabalham na iniciativa privada para administrar essas empresas. Uma pessoa não vai deixar uma carreira na iniciativa privada para administrar uma empresa estatal. Se ela for uma pessoa bastante ativa, com uma carreira consolidada na iniciativa privada, não compensa. O salário é muito pequeno em relação ao que ganharia na iniciativa privada. E, além disso, todas essas empresas e toda essa estrutura do governo tem alguns problemas que a gente chama de governança corporativa, né? Você não tem como alinhar o interesse de quem está na empresa com o interesse do governo. Essa é a grande realidade. Então, o gestor que se aproxima, em alguns casos, até por indicação política, não tem experiência no setor e ele não tem incentivo do tipo bônus, que é muito comum na iniciativa privada, para que aquela empresa seja gerida eficientemente. Com isso, o governo vai tendo prejuízo na maior parte dos investimentos e acumulando mais dívida ainda. É uma situação prejudicial para o governo e para toda a população. Então, o governo é muito pesado e agora, com o governo federal atual, existe uma tendência de atuar por um outro lado, não tentar diminuir a estrutura do governo, mas tentar aumentar a arrecadação e controlar um pouco as despesas do dia a dia. É uma atitude nobre, é uma atitude adequada, o mercado já enxerga isso como uma decisão correta, mas ainda assim, o ideal é que o governo abrisse mão efetivamente de tudo que não faz parte da essência do Estado.
Muito bem, Alexandre. Um outro ponto desse dado divulgado pela OCDE dá conta de que a economia brasileira ela teve forte recuperação em 2021 e 2022. Ainda assim, há um temor de que os números não sejam tão positivos assim em 2024. Como é que você avalia essa tensão, digamos assim? De um lado, a gente tem uma tentativa de aumentar a arrecadação e de outro, a gente tem uma previsão, uma projeção da economia brasileira que não é de tanto crescimento assim se comparado a anos anteriores.
É um grande dilema, né? Embora 21 e 22 tenha tido uma recuperação em relação à pandemia, o que a gente tem que olhar é para frente, né? E quando a gente olha para frente, a taxa de juros do Brasil está em queda, mas ainda está elevada, e ela necessita ser elevada até que o preço das coisas que a gente compra pare de subir tanto, ou seja, até que a inflação esteja ali em torno de 3,5%, 4%. Por enquanto, o mercado espera que esteja quase chegando a 5% a inflação, e a produção das empresas ainda, todas as medidas que o governo tem tomado, elas já são tidas pelo mercado como uma coisa positiva, mas isso tem uma defasagem de até 9 meses para chegar lá na ponta, nos investimentos que vão fazer a economia crescer e vão gerar mais empregos e vão gerar benefícios para a população. Ou seja, 24 ainda deve ser bem parecido com o que foi 23, com poucas diferenças, né? Quem consegue prever, e à medida que a gente tem para olhar além de 24, uma medida super importante é como que a B3, que é a Bolsa de Valores, ou seja, todo o futuro das empresas, né, e das maiores empresas do Brasil, como que ele vai ficar além de 2023? E a B3, o índice que mede esse futuro, está subindo no último mês, nos últimos 2 meses, subindo bem. Isso diz para a gente o seguinte: vai ficar bom, mas vai ficar bom. Ainda vai levar um tempo para ficar bom. Só efetivamente ficará bom se o governo conseguir implantar tudo que a gente está esperando, porque estamos trabalhando com o futuro, né? Então pode ter um nível de erro aí, um resíduo, que a gente chama um resíduo do modelo de previsão. 23 deve continuar crescendo. Se a gente analisa a dívida como ela está hoje e a tendência que ela tem demonstrado, por exemplo, no último mês que tem estatística, o governo emitiu mais dívida do que ele conseguiu pagar. A dívida cresceu. Se ele continuar fazendo isso, a dívida vai crescendo. E 23 ela continua crescendo. É muito importante que todas as medidas que a gente espera do governo que ele tem proposto sejam efetivadas já em 2023 com a maior urgência possível para parar de ter que tomar dinheiro novo, para parar de emprestar dinheiro para pagar a conta do dia a dia. Porque imagina, os outros países também têm dívida. Isso é uma coisa natural. Só que a qualidade da dívida, para onde vai esse dinheiro, é o que vai dizer se vale a pena a gente continuar endividado ou não. No caso brasileiro, quanto antes reduzir a dívida, melhor.
Agora, Alexandre, tem outro ponto interessante nesse levantamento que apresenta que o Brasil, de certa maneira, fez bem ao apostar todas as fichas, vamos colocar nessa metáfora, na reforma tributária. O quanto esse compromisso com a reforma tributária, que se tornou a principal bandeira do governo federal em 2023, lança para o futuro uma boa expectativa em relação ao Brasil, levando em consideração esses, apontamentos apresentados pela OCDE.
É, a reforma tributária é o grande esforço que tem que ser feito junto com o controle das despesas do governo. Por que que a reforma tributária é importante? Porque se espera que o governo vá receber mais. Ele recebendo mais, ele consegue pagar as contas e não emprestar mais dinheiro. Automaticamente existe a condição de as taxas de juros caírem ainda mais. Então, se o governo arruma a casa, estadual e municipais, arruma as suas finanças, isso diz para, incluindo a reforma tributária, né, de uma forma que os setores que não pagam e têm condições de pagar paguem mais tributos e os setores que têm menos condições de pagar e as pessoas físicas e elas que pagam para consumir paguem menos, né? É uma questão de justiça tributária, quem pode pagar mais para financiar quem não pode, né? Isso tudo tem um efeito benéfico nas expectativas de crescimento de toda a economia. Então, a reforma tributária dando certo e sendo implementada, e a gente já vê discussões variadas, né? Se isso é justo com o Estado de São Paulo, se isso não é justo com o Estado de São Paulo, posicionamentos políticos, posicionamentos técnicos, né? Ainda vai ter uma grande discussão para que ela seja implementada. Ela dando certo, do jeito que está sendo aprovada, isso melhora ainda mais a expectativa do mercado sobre o futuro da economia. Isso vai beneficiar muito e fazer, inclusive, que a dívida, que é o que a gente está conversando, que a dívida pare de crescer. A dívida parando de crescer, todo mundo vai ser beneficiado. Mas por quê? Porque estamos contando com a reforma tributária. Tivesse o governo outra postura, né, de vamos também trabalhar nas empresas que não geram retorno para a gente, vamos se desfazer desses investimentos que geram prejuízo para o governo. Isso poderia ser também reforçado, mas por enquanto nós temos essa questão do governo com a reforma tributária. A reforma tributária é o que a gente tem em mãos agora para tentar arrumar a casa e depois pensar em outras medidas.
Alexandre, o cumprimento da meta fiscal faz parte desse conjunto de esforços para não aumentar a dívida pública e tornar o problema ainda pior nos anos subsequentes?
É, sim, você tocou num ponto excelente. O que é a meta fiscal? A meta fiscal é: vou gastar menos do que eu recebo. Ou, mesmo que eu não consiga, eu vou me programar, que é a proposta do ministro Haddad, né? Vou me programar para, pelo menos, zerar o que eu recebo, o que eu gasto, que é as propostas do ministro de zerar o déficit, né? Atingir a meta fiscal é tão relevante quanto implementar a reforma tributária. Elas vêm em conjunto, né? Evidente que devem outras medidas seguir a busca da meta fiscal e a busca da implementação, mas é, sem dúvida, tão importante quanto. A meta fiscal é a gente colocar ordem na casa e demonstrar para o mercado que nós não vamos gastar mais do que a gente recebe. É uma coisa muito relevante.
Vamos desenhar aqui dois cenários, um de cumprimento da meta fiscal e de avanço da reforma tributária e, portanto, de diminuição da dívida pública no médio e longo prazo, e outro cenário que é o inverso disso, que é o aumento da dívida pública no médio e longo prazo. Quais são as consequências visíveis para o nosso ouvinte, Alexandre?
Se der tudo certo, que é o primeiro cenário, conseguimos implementar, conseguimos arrumar a casa, o que vai acontecer é que o produto que a gente compra no supermercado vai ficar mais barato e nós vamos ganhar mais. O nosso salário vai valer mais. Se não conseguir implementar, como envolve uma parte política também, né? O governo vai ter que pegar mais dívida, mais dinheiro dos outros. Para isso, ele vai ter que gastar mais, e gastando mais, ele desestimula os investimentos, do setor produtivo, gerando menos emprego, menos salário, e isso vai diminuir a produção, o preço dos produtos vai aumentar. Então, se eu pudesse estabelecer uma probabilidade para cada um desses cenários, né, eu diria que, tecnicamente, e considerando os contornos políticos, que são necessários, porque isso tem um desdobramento político relevante, eu daria 40% de probabilidade para o cenário de dar tudo certo e 60% para o cenário de não dar certo. Mas isso eu estou dizendo na situação atual, como se a política não fosse capaz de unir partes que são dissonantes, né? Mas, havendo uma condição política adequada e mais incisiva de tentar conciliar os interesses diversos, inclusive em relação às eleições do ano que vem, as eleições presidenciais daqui a 3 anos, aí eu, de verdade, se esse esforço político for eficiente, a gente pode contar que o cenário de dar certo é muito maior do que o cenário de não dar certo. O que me leva a estabelecer essas probabilidades é o histórico que a gente tem recente de implementação de reformas tributárias, né? A hora que você diz para o município de São Paulo que ele vai ter que esperar o dinheiro vir da União, você está pedindo que ele se esforce além do que ele poderia se esforçar. Ou o governo do estado de São Paulo, e que vai receber na mesma velocidade que outros estados que têm uma economia menos desenvolvida do que a do estado de São Paulo. Mas tudo isso entra no aspecto político. Como que a gente vai negociar isso e quais são os próximos passos do jogo político? Mas se não der certo, é pior para todo mundo. Então a gente tem que se esforçar e o governo certamente vai fazer esse esforço de negociação para que dê certo.
Uma última pergunta, Alexandre. Como é que essa estimativa da OCDE afeta não só o ambiente de negócios, mas a percepção dos investidores do Brasil e de fora do Brasil?
Como a OCDE trabalha com modelos de previsão, e são modelos de previsão de inflação, de dívida, de emprego, né? Esses modelos já são compartilhados também por todos os agentes do mercado financeiro. Então, a gente pode dizer que a estimativa da OCDE é mais um resultado de um modelo de previsão que vai ser analisado na hora do mercado tomar uma decisão. Pode não afetar significativamente hoje, mas pela importância da OCDE, ele é uma variável, é uma estimativa a ser considerada quando a gente estimar nossos modelos próprios, né? Então, todo mercado já tem se posicionado de qual é o futuro do Brasil, e isso está refletido na bolsa hoje. Os investidores estrangeiros estão aportando mais recursos na bolsa, mas ao mesmo tempo, todo mercado está protegido se as estimativas não derem certo. Essa é mais um resultado de um modelo que indica que são necessárias mudanças urgentes na forma que o governo federal e os outros governos administram o dinheiro. Não deve refletir tanto hoje, mas é mais um sinal de alerta. E vale a pena a gente ler o relatório e saber quais são as premissas que foram adotadas para a gente comparar com as nossas expectativas sobre o futuro.
Alexandre Ripamonte, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, eu, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.